Boa noite, queridos irmãos. Prazer estar aqui, poder ser apenas um instrumento de Deus para trazer a palavra do Senhor para o seu coração. Eu orei, estou meditando sobre esse texto já tem algum tempo e eu quero falar de um assunto muito, muito, muito importante nos nossos dias. O tema dessa mensagem é Tirando a Cegueira Espiritual. Mas antes que eu leia o texto, eu quero orar junto com você. Feche seus olhos. Vamos pedir ao Senhor que fale aos nossos corações. Pai Celeste, nós te exaltamos por essa noite. Esse culto já foi tão abençoador, Pai. O louvor, as orações, Pai, nós sentimos a tua presença. Nós queremos agora, Senhor, que o teu Espírito possa trazer essa palavra para cada coração. Os que estão aqui presentes, os que estão nos ouvindo no culto online, nós pedimos que haja um mover de Deus em suas mentes e corações, para que eles possam ouvir a tua palavra e serem abençoados com a tua palavra. Faz isso, Pai, de uma forma muito especial nós pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, eu vou ler um texto que está no livro de Números, no Antigo Testamento. Eu não vou ler todo, é grande, mas eu preciso ler algumas partes bem relevantes. O povo de Israel estava avançando, já tinha atravessado o Mar Vermelho, estava uma multidão, povo muito grande. E tem um episódio muito interessante que me trouxe à memória essa questão de cegueira espiritual. Está no capítulo 22, eu vou ler para vocês. Acompanhe aí na sua Bíblia, por favor. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zipor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo desse povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta multidão, se referindo ao povo, tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zipor, naquele tempo era o rei dos moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, um lugar bem distante. Ele manda uma comitiva até lá, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo dizendo... Essa foi a chamada de Balaque para Balaão. Olha o que ele diz. Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando de fronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoada. Essa visão que Balaque tinha de Balaão, esse profeta. E a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos. Preste bem atenção. Ele está comprando Balaão para amaldiçoar Israel. Está levando prêmios. E olha só, o preço dos encantamentos. E chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: ficai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens contigo? Como se Deus não soubesse, né? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos moabitas, filho de Zipó, os enviou para que me dissessem, eis que o povo que saiu do Egito, cobre a face da terra, vem agora, amaldiçoa-mo, porque eu posso combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles. Ponto final. Nem amaldiçoarás o povo, porque o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Ponto. Tendo-se levantado, os príncipes dos moabitas foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te que não demores a vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. O que era para ele ter feito? Vamos embora. O que ele fez? Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderei transpassar o mandato do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos também que fiques esta noite. Olha, que contradição. Eu não posso fazer nada, pode me dar ouro e prata, mas fica aí essa noite. Se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te. Não, perdão. Respondeu Balaque aos oficiais: ainda que Balaque. Versículo 19. Agora, pois, rogo-vos que também fiqueis aqui, fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te, vai com eles, todavia farás somente o que eu vos disser. Eu vou parar aqui. E a primeira coisa que eu estou pensando, porque Balaão, apesar de toda essa relação dele com Deus, que ele mostra aqui, que parece que tem uma relação com Deus, na realidade, ele vivia de fazer encantamento. E ele já era conhecido, a sua fama, de amaldiçoar e de abençoar. E a primeira coisa que eu quero colocar aqui é: o que que você vê quando você pensa na tua fé cristã? Porque olha só, queridos, o que eu vejo hoje é muito importante para a minha eternidade. Nós vivemos num momento da vida que existe cegueira, uma cegueira moral e espiritual assustadora, essa polarização que as pessoas só veem o que querem. Isso, inclusive, já entrou na vida da igreja. Muitas pessoas estão com uma cegueira espiritual e moral. Balaão é um modelo dessa cegueira. Sabe por quê? Porque ele diz que o Senhor é o Deus dele, mas ele vive fazendo encantamento. Ele é conhecido pela sua ganância. Depois eu vou ler para vocês o que Pedro vai falar dele, o apóstolo Pedro. Ele ficou famoso porque ele fez o povo errar de uma forma terrível. E ele ficou famoso por causa dessa cegueira que tinha na vida dele. Oh, pastor, o que que isso tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver com a sua vida, sabe por quê? Porque as pessoas hoje estão sendo enganadas, e a Bíblia me diz que nos últimos tempos nós teríamos muitos espíritos enganadores. Na realidade, a Bíblia me afirma que o anticristo, o espírito do anticristo, já está aqui na terra. Então você, querido, precisa abrir seus olhos para um mundo espiritual. O que que você está vendo? Jesus, por exemplo, o exemplo da vida de Jesus é que ele via coisas que ninguém conseguia enxergar. Eu botei só um exemplo da viúva, que está em Lucas 21, aquela viúva pobre que ela vai para o ofertório, ela vai simplesmente botar sua oferta. Jesus diz assim: ó, estão vendo aquela viúva ali? Olha, os outros todos deram da oferta do que sobrava. Ela deu tudo. Abra seus olhos nessa noite, ou aliás, peça para Deus abrir seus olhos nessa noite, tirar toda cegueira que possa estar envolvendo a sua vida, em nome de Jesus. E essa mensagem é para que você que não é crente, e para você que é crente, porque tem muita gente com um engano na sua vida, achando que está servindo a Deus, e na realidade está fazendo o que quer, em nome do Senhor. É uma advertência. Isso me leva ao primeiro ponto dessa mensagem, porque Balaão, ele na realidade não está interessado em obedecer a Deus. Eu coloquei aqui, ó, Deus espera minha total obediência. Gente, nós estamos num tempo que você, como é que você mede espiritualidade? Me diz aí, como é que você mede a sua relação com Deus? Todo mundo acha o que quer, inclusive usa texto bíblico para dizer que é daquela forma. O que que você sabe sobre realmente obedecer a Deus? Olha, queridos, deixa eu dizer uma coisa, meia obediência é desobediência. Então, essa proposta de Balaão, não, deixa que eu vou falar com o Senhor. Tem muita gente falando com o Senhor e dizendo que está ouvindo o Senhor, quando o Senhor nunca falou. Tem muita gente que está hoje nas igrejas andando, falando de relação com Deus, de intimidade com Deus, quando Deus na realidade não está falando. Pessoas que se dizem muitas vezes cheios das revelações de Deus, mas não estão debaixo de autoridade nenhuma. Olha, eu conheço pessoas que vivem profetizando em tudo quanto é canto, mas fala mal da sua igreja, fala mal do seu pastor, fala mal de autoridade espiritual, critica todo mundo. Esse é o espírito do anticristo, creia. Balaão estava cheio dessa ideia. Espera aí que eu vou falar com Deus. Fica mais essa noite aí. Cuidado, porque Deus pode te dar isso que você está pedindo. Sabia? É que nem uma criança pequena. Você já viu quando você diz para a criança, não bota aí, não bota a mão na tomada, não bota a mão no fogo, não bota, não bota. Aí tem uma hora que se diz, quer saber de uma coisa? Vou deixar. Aí a criança bota o dedo no fogo aí vem as consequências. Sabe o que, que Deus faz? Deus permite que Balaão saia e vá até o encontro deles. Ele permite. Ele não aprova, ele permite que ele faça isso. E isso é muito sério, querido. Sabe por quê? Porque ele queria fazer a vontade dele. E no fundo, no fundo, no fundo, ele queria ir e ganhar todos os presentes que Balaque prometeu. Olha, querido, sabe qual é o nosso grande problema? É que a Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4 que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esse sistema do mundo vai fazer de tudo para você não crer em Jesus. Para você não crer que Jesus é Deus. Para você não crer que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Você quer ver uma mentira satânica desse sistema, desse mundo? Eles vêm sempre com a desculpa de que a Bíblia foi escrita por homens. Eles conseguem acreditar em tudo quanto é simpatia. Acredito em duendes, acredito em bruxas, o que for. Esses filmes que aparecem, todas essas coisas cheias de encantamento, faz um sucesso tremendo, mas não creem na palavra de Deus, não creem que o Senhor Jesus veio para esse mundo para morrer pelos nossos pecados. Eles vão fazer de tudo. O sistema vai fazer de tudo para impedir que o povo de Deus avance com essa mensagem. Olha, queridos, são muitas pessoas que estão cegas e elas não conseguem enxergar. Aí o que, que eles fazem? Eu vou obedecer, mas eu vou obedecer só essa parte aqui. Ó, cuidado. Saul foi mandado por Deus para um grupo de inimigos e Deus disse para ele, extermina tudo. Sabe o que ele fez? Eu botei aí, boa intenção não substitui a obediência total. Ele traz um grande número de animais bem saudáveis. E quando o profeta Samuel encontra com ele, você vai ver essa passagem depois, se você quiser ler, está em 1 Samuel 15, de 1 a 35, quando Samuel vai encontrá-lo, ele diz assim: Saul, que barulho é esse que eu estou ouvindo? Ele diz: eu trouxe os melhores animais para ofertar ao Senhor. Querido, Deus não precisa da sua oferta, deixa eu te dizer isso, porque se a tua oferta tem cheiro de desobediência, não agrada a Deus. Samuel disse para Saul: Saul, deixa eu te falar uma coisa, você não obedeceu, mas ele estava cheio de boas intenções. Ele disse: você não obedeceu, o Senhor te rejeitou agora como rei sobre Israel. E se tivesse um grupo de pessoas ao seu redor, talvez dissessem para ele: mas, ô Samuel, pega leve, pô, o cara trouxe uns animais aqui, ó, uma boa oferta para o Senhor. Tem pessoas que pensam que podem comprar o dom de Deus, pensam que pode comprar as bênçãos de Deus. Olha, querido, não confunda as coisas, não. Ou você obedece a Deus, o que Ele fala, e obedece totalmente, ou você não está no caminho da verdade do Evangelho de Cristo. Se você ler o livro de Apocalipse, eu fico bastante assustado com o livro, mas sabe o que, que me impressiona? Como Deus fala, como Deus vem e Ele fala para cada igreja, como que Ele revela para cada igreja o que está no coração dEle. E Ele sempre diz: olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. À igreja, ouça o que Deus está falando no teu coração. Ou você obedece totalmente o que você está ouvindo da parte de Deus, ou é desobediência. E somente a obediência, queridos, traz a revelação de Deus. Sabia disso? Não adianta. Você pode vir para a igreja, mas se tem cheiro de desobediência na tua oferta, não agrada a Deus. Só agrada a Deus uma obediência total e absoluta. A Balaão estava totalmente errado. Ele queria fazer do jeito dele, ele estava de olho no prêmio. E ainda vem com esse cheirinho de espiritualidade: passa a noite aqui, que eu vou falar com o Senhor. Olha, queridos, que Deus abra nossos olhos nessa noite para a realidade espiritual que nós estamos vivendo. Deixa eu falar uma outra coisa para você. A gente precisa parar de flertar com o inimigo. É um dos perigos maiores que qualquer um passa, inclusive crente, é que fica flertando com o inimigo. O nosso maior inimigo é o pecado, querido. Nós não podemos brincar com o pecado. O pecado derruba qualquer um. Pode ser a pessoa mais consagrada e o melhor pregador que você já ouviu, ele derruba. Então você não pode flertar com o pecado. Sansão foi consagrado a Deus, um dos juízes, e ele tinha a fama da força que Deus deu para ele, né? Sabe o que, é que aconteceu com Sansão? Ele começou a brincar com as coisas espirituais. Ele foi consagrado a Deus como Nazireu. Ele não podia fazer uma série de coisas, beber bebida forte, não podia, uma série de coisas. E ele começa a flertar com essas coisas. Ele pega o dom de Deus na vida dele e começa a brincar. Sabe o que, que Balaão está fazendo aqui, queridos? Balaão está brincando com coisa de séria, coisa de Deus. Pare de flertar com o inimigo, porque ele pode derrubar a tua vida. Fuja da ganância. Quantos que estão usando o evangelho para ganhar dinheiro? para fazer riquezas, vão todos ter que se curvar diante de Deus naquele dia e prestar contas. A Bíblia diz que a gente tem que aprender a dar, porque é melhor dar do que receber. O dom que Deus te deu e que Deus adornou a tua vida é para você dar para o serviço do reino de Deus. Se Balaão tinha uns insights espirituais, ele teve a chance de se consertar com Deus, porque Deus apareceu para ele e Deus verdadeiramente falou com ele. Olha, querido, sabe qual é o grande problema dessa cegueira espiritual? É que nós vamos ficando insensíveis. A gente não consegue enxergar as sutilezas satânicas. E nós começamos a inverter as coisas. Isaías 5, versículo 20, diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Tem gente que não consegue ter discernimento, e o diabo está ali. Pastor, o diabo, precisa ficar falando do diabo. O diabo, ele ainda escraviza muita gente. Talvez você esteja preso a coisas do diabo na tua vida. Talvez você esteja cego, sem ver a revelação da glória de Deus no Filho Jesus Cristo. Abra seus olhos nessa noite, pare de flertar com um inimigo. Você vai ver o restante. Eu não tenho tempo para ler, mas a história é fascinante. Você sabe por quê? Porque logo depois de manhã, continuando no versículo 21, eu não vou ler tudo para vocês, mas ele se levanta e vai acompanhar os homens. Aí diz o texto que a ira de Deus se acendeu. Sabe por quê? Porque ele teve a chance de dizer assim: mas eu não vou, Senhor, você já tinha dito para eu não fazer. Não vou, não. E ele foi. E Deus manda um anjo, ele pega a jumenta dele, dois assistentes, e ele monta na jumenta e vai embora. E Deus manda um anjo para impedir dele chegar até lá. Porque ele queria ir para amaldiçoar Israel. Ele queria ganhar o dinheirinho dele. Fuja da ganância. Fuja de toda essa sutileza satânica que vai só envolvendo a sua vida, que diz assim, ó, só um pouquinho disso não faz nada. Fuja disso em nome de Jesus. E aí vem, talvez, uma das histórias mais interessantes, assim, para não dizer bizarras, né? Bizarra. Do Antigo Testamento. Porque a jumenta vê o anjo. Então, tudo que se segue aqui é o Senhor se opondo a esse profeta, para ele não ir, e a jumenta tentando fugir, porque a jumenta viu o anjo. Que Deus tenha misericórdia, né? Parece que muitos animais, parece que os animais têm mais sensibilidade que muito adulto e ser racional, né? Mas ela viu o anjo. Ela, ó, tenta sair do caminho e aí ele começa a bater nela. Ele bate nela 3 vezes. Mas ele fica tão irado com ela, porque ela acaba machucando ele, pressiona ele na parede, no muro, machuca o pé dele, ele fica irado e diz assim: se eu tivesse uma espada aqui, eu te matava. Deus abre a boca da jumenta e ela fala. Olha, querido, sabe o que me mostra aqui? O poder de Deus. Sabe o que me mostra? Deus está dando uma chance para esse profeta se arrepender. E a proposta de Deus é sempre que você se arrependa. Pare de flertar com o inimigo. E a conversa da jumenta com ele é: eu não sou tua jumenta, eu te sirvo há tantos anos. E ele, irado com a jumenta. Até que Deus abre os olhos dele e ele vê o anjo do Senhor. Tira a cegueira dos seus olhos, querido. Querida, tire. Tire a cegueira dos seus olhos. Para de flertar com o inimigo. Deus está falando tão claramente. Tem pessoas que estão fazendo de conta que Deus não disse nada. As escrituras são tão reveladoras quanto ao que Deus quer que façamos ou deixemos de fazer. E tem pessoas que estão na desobediência, mas vem para a igreja, mas dá o seu dízimo e acha que está tudo bem com Deus. Oh, querido, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que Deus abra os nossos olhos, porque Deus vai trazer a juízo todas as coisas, o que eu fiz de bem e o que eu fiz de mal. Isso me leva a um outro ponto. Tenha uma visão clara sobre bênção e maldição. Eu nunca vi tanta distorção com relação à maldição. Você sabia que maldição, essas duas palavras, bênção e maldição, as pessoas acham que vieram de ocultismo, né? Não, na realidade, é a Bíblia que fala sobre bênção e maldição. Mas sabe qual é a visão de bênção e maldição à luz das Escrituras? No livro de Deuteronômio, capítulo 11, e vai afora, é longo. Ele fala da bênção e da maldição com relação à lei de Moisés, a lei que foi apresentada para o povo de Israel. Então, a bênção e a maldição, do ponto de vista bíblico no Antigo Testamento, tem várias palavras para se usar, para se referir à maldição, ela tinha a ver com a obediência. Ela tinha a ver simplesmente com a obediência. Hoje, sabe o que eu vejo? As pessoas ficam correndo atrás de bênção. A bênção você não precisa correr atrás, não, porque se você está em obediência, a bênção te alcança. Ela chega na tua casa, ela chega na tua vida. Nós precisamos viver, ter essa visão. Tem gente que não gosta nem de falar a palavra maldição ou diabo. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma vez que você nasce de novo, o maligno não te toca. Tem gente que não entende isso, ainda acha que eu vou ser amaldiçoado, que tem uma maldição hereditária, que tem demônio, camadas e camadas de demônio. Queridos, a Bíblia me garante que a cédula do escrito que estava da toda a minha dívida diante de Deus foi cancelada pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz. Nós vivemos numa geração que parece que tem prazer de falar mal, de rogar praga, palavrões, maldições. Tem pessoas que gastam seu dinheiro para fazer trabalho, para amaldiçoar famílias, casar, terminar com casamento. Você sabe disso. Isso é real, ainda existe. E se você está ouvindo essa mensagem e está preso nessas coisas, que Jesus te liberte nessa noite pelo seu poder. Obediência tem a ver, a bênção está ligada à obediência. Não venha me dizer, a gente tem mania de dizer, Deus te abençoe, como se tivesse uma coisa mágica, né? Deus te abençoe, Deus te abençoe. A bênção não vem porque eu estou declarando. Tem gente que vive declarando um bênção. Deixa eu te falar uma coisa. A bênção está ligada totalmente à sua submissão à pessoa de Jesus e à sua palavra. Se você não está debaixo da autoridade de Jesus e da sua palavra, não tem bênção na tua vida. E outra coisa, a maldição ela vem, mas ela vem em forma de juízo. Aí tem gente que diz assim, não sei o que está acontecendo na minha vida. Total desobediência a Deus. Aí vem uma série de consequências ruins. E ele fica, não sei porque eu amo o Senhor, eu estou até meu dízimo. E daí, se você está em desobediência? Olha, eu tenho que ler Apocalipse, eu estou terminando. Eu tenho que ler Apocalipse, eu já falei, esse livro assusta um pouquinho, mas eu amo. Deixa eu ler para você o que, que diz Apocalipse capítulo 3, se você quiser acompanhar. Olha só, Deus falando, o Espírito do Senhor falando com a igreja que está em Sardes. Olha só. Tens, falando com essa igreja, pessoas, né? Tens em Sardes umas Poucas, capítulo 3, versículo 4. Poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, aleluia. Querido, para você andar com o Senhor, você tem que fugir de contaminação, de pecado. E só tem um que pode lavar as tuas vestiduras e você ficar branco. É o Senhor Jesus. Vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. E aí, ele vai falando e vem uma advertência agora para a igreja de Filadélfia, perdão, para a igreja de para a igreja de Laodiceia. Olha o que, ele diz. Eu conheço tuas obras. Versículo 15. Quem me deras, fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Gente que está dentro da igreja, hein? E nem sabe que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Isso aqui é um relatório de Jesus, apuradíssimo para essa igreja de Laodiceia. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para que te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, que essa noite você queira e dobre seu joelho para Jesus limpar a tua vida e fazer que todos os seus pecados sejam perdoados nessa noite. Tira essa cegueira espiritual da tua vida, se entrega na obediência ao Senhor. Ele ainda diz mais, olha, eu te aconselho também, o colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Tem gente cega que está dentro da igreja. Tem gente que não está levando a Deus a sério, não, queridos. Mas ele vem. E eu quero terminar com um último ponto. Porque Balaão chega lá depois de todo esse desse momento assustador, ele conversando com a jumenta, e ele sobe o monte junto com Balaque, e Balaque diz assim, ó, e agora, amaldiçoa esse povo aí, ele diz, ó, eu só vou falar o que o Senhor me falar. Depois você tem que ler o capítulo 24, ele lança 7 palavras de bênção sobre Israel. E eu termino com esse ponto aí, ó. Você precisa andar com gente que teme a Deus, querido. Para você aprender a ser usado por Deus. Para você aprender a ser bênção. Deus falou para Abraão, ser tu uma bênção. Davi andou com homens. Eu estava falando com um grupo de homens essa semana. Davi só foi Davi porque Deus cercou ele de pessoas incríveis. E tem um líder desse aí que é, na realidade, é um sobrinho de Davi chamado Abissai. E Abissai, ele percebe que Davi está na batalha e que ele está sem forças. Ele mata um gigante. Ele mata um gigante e diz assim, a gente tem que proteger Davi, porque senão, imagina se a luz de Israel apaga. Ele está dizendo, esse homem é uma bênção nas mãos do Senhor, mas ele está cansado, e a gente precisa protegê-lo. Olha, queridos, Balaão teve toda a chance do mundo, depois de ver aquele anjo, depois de Deus falar com ele, dele andar no caminho certo. Mas ele anda no caminho da ganância e da impiedade e da injustiça. Eu quero terminar te encorajando, porque ele abre a boca, e parece até engraçado, mas Balaão abre a boca, e em vez de sair maldição, isso é para mostrar que Deus tem poder, ele tem todo o poder, ele tem poder para fazer até jumento falar. Ele abre a boca e ele começa a abençoar Israel. E Balaque diz assim: peraí, eu não te chamei aqui para isso, rapaz, eu te chamei para amaldiçoar, vamos para aquele cantinho ali, e agora amaldiçoa. E ele: bênção, 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 só palavras de bênção. Numa das profecias ele diz: uma estrela procederá de Jacó, e de Israel subirá um cetro. Aleluia. Ele vai dizendo, ele diz assim: bendito os que te abençoarem, malditos os que te amaldiçoarem. Ande com pessoas que temem a Deus, não ande sozinho. Até Jesus, no momento mais difícil da vida dele, ele precisou de pessoas para estar perto dele. E alguns não conseguiram nem ficar um período para orar com ele. Empodere-se, irmão, faça como Davi e Jônatas dá a capa dele, dá a espada dele para Davi. Vai lá, querido, meu pai está querendo te matar, mas eu quero te abençoar. Você está precisando empoderar pessoas. Olhe para pessoas que estão cegas. Talvez você conheça algumas pessoas que não estão enxergando o mundo que elas estão vivendo, a realidade espiritual delas. Vai lá com amor, com carinho, e diz: irmão, estou orando por você. Balaão abençoou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes ele abençoou Israel. Deixa eu falar uma coisa: nós, o povo de Deus, somos um povo abençoado. Não tem maldição nenhuma que vai chegar na tua casa, não tem praga nenhuma que vai destruir a tua vida, porque o nosso Deus, ele já tirou essa cegueira espiritual da nossa vida e nós conseguimos enxergar. Eu quero orar por ti nessa noite. Eu quero, olha, você que não conhece o Senhor, eu quero que você se entregue nessa hora. Diga: Senhor, eu não quero mais ficar preso a encantamento, a magia, nada disso. Eu quero o Senhor. Você, irmão, talvez esteja frequentando a igreja, mas está com engano na sua vida. Está brincando com o inimigo, está flertando com o inimigo. Se arrependa nessa noite, diga: Senhor, eu me arrependo, eu quero viver no caminho da obediência total.